E aí, minha gente, eu sou o Fábio Porchat e esse é o podcast do meu programa no GNT. Aqui, que história é essa, Porchat? Eu ouço e conto também histórias curiosas e divertidas da vida das pessoas, seja anônimo, famoso, não importa. O que importa é ter uma boa história.
Que história é essa? Está começando! Gente!
Tô animado com o programa de hoje, mas animado também porque isso aqui, essa é época boa pra carnaval fora de época. Isso eu gosto demais. Sabe aquelas coisas que só brasileiro sabe o que é? Quando pergunta aqui no programa, o que só brasileiro sabe o que é? Carnaval fora de época. Né? Porque chega assim no meio do ano, já vai dando aquele comichão, aquele ciricutico na gente. A gente já quer um fevereiro de novo. Né? Porque o calendário aqui é meu, o bloco já tá na rua, a gente vai nessa. Mas é daquele jeito carioca de ser. Sabe como é que é, né? Carioca não chega no bloco, no início do bloco. O negócio já tá na dispersão, o carioca ainda tá no banheiro tomando café com glitter. O negócio é assim. Mas dizendo que tá na esquina, manda logo, estamos chegando. E não adianta reclamar. Fez a fama, deita na cama, carioca. É verdade, eu sei. Mas eu cansei desse bloco do eu sozinho aqui, sabia? Desse caô de carioca. Eu quero mais é me embolar na avenida com os meus convidados. E hoje temos ela. Eu vou te dizer, as pessoas gostam de assistir o programa, as pessoas assistem o programa, mas eu nunca conheci uma pessoa que já assistiu todos esses programas, até hoje. Sim, e quando ela falou isso pra mim, meu coração fez turu, turu, turu aqui dentro. Sandy está aqui, meu povo! E pra documentar todo esse carnaval vivo e a cores, Ana Carolina Raimundi! E trazendo duas pessoas dessa estatura, desse peso, eu preciso de uma pessoa que seja escrota como eu, entende? Uma pessoa que me abrace e a gente pule nessa micareta junto. Ele não é Léo Santana, mas é pura zona de perigo. Vem deslizando, São Pimenta! Vem que a gente vai começar hoje, meu povo! Minha gente, o negócio é o seguinte, eu pedi pra Sandy um negocinho, uma brincadeirinha de bebida, porque eu tive com ela, a última vez que a gente se viu foi numa festa, isso aqui é de ficar doida. Isso aqui, amigo, mas ela pediu um gin tônica, sem brincadeira, foram dois goles, ela falou assim, não tô legal.
Mas não era gin tônica aquilo que me deram, não.
Era
gin com tônica.
Era gin com tônica.
Era o contrário, a receita.
E daqui a pouco tô eu subindo, goles. Tá ela descendo a escada e vai se segurando assim em lugares, ó.
É.
E falando, tava onde? Onde é que você...
Onde você tava?
Tomando uma galinha de negócio, menina.
Tá descendo, rebolando até o chão.
E aí eu tô falando, mas eu tô convidando o Sandy pra vir aqui já há um tempo. Cadê a história? E finalmente, porque quem começou junto com você na música?
O Zezé de Camargo, Luciano.
Zezé de Camargo começou na mesma época.
É, na mesma época. Você ficou sabendo isso esses dias.
Isso é uma maravilha. Olha que loucura.
Gente.
Trabalho infantil, chororó.
Exploração. Trabalho infantil.
E aí o difícil é uma pessoa que tá há tanto tempo, né, dando entrevista, falando em todo lugar, ter alguma história inédita pra contar.
Muito difícil.
Mas achou.
Eu fui cavar lá dentro de mim e achei uma história. Eu nem acreditei que eu já fiquei tempo, assim, porque quando eu comecei a ver o programa, eu ficava assim, porque eu já queria estar aqui, né? Eu ficava, que história eu vou contar, mas essa eu já contei no jogo. Ai, que história eu vou contar? Essa eu contei no documentário. Não tem história, mas tem.
Tem. E essa carinha lindinha dela podia estar toda destroçada hoje.
Podia. Podia, seriamente.
Por quê?
Então vamos lá. 2007 era o último ano da carreira de Sandy Júnior. Carreira em dupla com meu irmão.
Ah, não fala isso. me lembrou. É gatilho.
E aí, o que aconteceu? A gente ia se apresentar no dia seguinte no VMB, que era o prêmio da MTV. Então tá, VMB ia ser no dia seguinte, eu tô aqui malhando. E assistindo MTV.
Boa.
Tô aqui fazendo supino, apareceu o quê? Britney Spears pelada.
Num
clipe.
Gente.
Britney Capaz, Spears
eu
pelada.
Eu vi pouco MTV, sabia? Agora me chateou isso.
Britney Spears pelada num clipe. E naquela época não era assim tão comum, né? Uma pessoa pelada num clipe, né? Hoje a gente já acha isso mais
hoje
normal.
Hoje em dia já aguardo, gente. A gente vai.
Aí eu tava lá e a barra aqui a com barra. Peso de cada lado aqui e você tá aqui, ó.
Perfeito.
Eu tô aqui no supino. Devia ter uns 12 quilos ao todo. Junto... Tudo bem que 12 quilos não é muito, mas pra mim que pesa 12, 13 quilos.
Ela tava carregando uma Sandy.
Eu tava carregando uma Sandy aqui. Então, encaixei um lado. Olha lá, Britney Spears pelada. E aí a minha persona, olha, meu Deus. Aí eu fui encaixar o outro lado. Ela me ajudou a encaixar o outro lado aqui do supino. E a gente não viu. Que a gente tava vendo o quê?
A Britney Spears.
Mamilo de Britney Spears. E aí...
Eu super te entendo.
Aí caiu a barra na minha cabeça. E caiu e fez tudo. Primeiro bateu na cabeça, depois bateu no nariz. Dei aquela ajeitada nos cílios, porque, né, a gente bagunçou.
Meu Deus! A pessoa com o nariz aqui embaixo, mas o cílio...
Os cílios. Tava bagunçado os cílios. Eu ajeitei os cílios e olhei bem assim, a cabeça.
Mas não parecia... sangrou.
Não sangrou. Parecia tudo em ordem. Falei, ok. Só que começou a ficar... Começou a querer ficar roxo.
É porque bateu na testa na e depois, testa, no, e depois nariz. No nariz.
Coloquei o gelo, fiquei lá deitada uns minutos com aquele gelo, uns 10 minutos e tal. E fui olhando, deu uma inchadinha de leve aqui. Acabou, passou, doeu. Mas olhei pra mim, tava tudo bem, continuei malhando, né?
Continuou malhando?
Terminei de malhar. No outro dia, fui me apresentar lá no VMB. E aí que eu achei, assim, que eu começava de perfil e vi que achei que meu nariz estava meio inchado aqui, assim.
Sei.
Mas ninguém sabia, ninguém percebeu muito, sabe? Era um formatinho meio diferente de nariz. Tudo bem, passou. Só que aí eu comecei a ter um pouco de dor de cabeça. E tinha batido primeiro na cabeça. Então, minha preocupação era essa. Dor de cabeça, o que será? Será que foi da batida, né? Aí falei com uma médica conhecida minha. Falei, olha, você pode pedir um exame de radiografia para mim, fazer um pedido para eu ver se tá tudo bem, né? Que eu bati um negócio pesado na cabeça. Fui lá e fiz o exame, tudo certo. Aí quando eu ia sair, o médico falou, tá pronto, eu vou mandar o laudo para ela, não sei o quê. Eu falei, você não pode só me adiantar, assim? Porque eu tô tendo dor de cabeça, eu bati a cabeça, eu tô um pouco preocupada. Tudo bem, não é preocupante, assim, mas teve uma fratura. Eu, hã? Tem fratura na minha cabeça? Não, tem fratura no seu nariz. Aí eu falei, no meu nariz? Onde? Ele, em dois lugares.
Você tinha quebrado o nariz.
Eu quebrei o nariz em dois lugares. No osso e na cartilagem. É, e eu tenho um limiar de dor muito alto. Eu jamais imaginei, eu não sinto muita dor, assim, com nada. Eu jamais imaginei que aquilo fosse dor de fratura. Senão eu teria procurado um médico antes.
Você achou que era dor boba?
Boba. Coisinha. Passou uma semana, eu tinha passado uma semana. Sem saber. E eu, e sinusite, e eu esfrego o nariz, eu assou o nariz, eu uso óculos. E aí eu falei com a médica, falei, eu quebrei o nariz, e agora? Ela assim, Sandy, pelo amor de Deus, primeira coisa, não toca nesse nariz.
Agora, né? Avisou agora?
Para o que você está fazendo.
O que você está fazendo agora. Aí eu parei de usar óculos, né? Eu estava indo para a faculdade, eu fazia faculdade.
Ah, não podia nem apoiar o óculos aqui.
Não podia apoiar óculos, não podia. Aí ela assim, não toca nesse nariz, não assou, não faz nada, porque senão pode dar um desvio. E aí se dá um desvio, dá um calo ósseo. Aí você pode ficar com aquele nariz assim.
Sei, de bruxo.
É, exatamente. Aí eu falei, tá bom, não faço mais nada. Aí passou um tempinho, encontrei uma colega de trabalho nos bastidores que eu sabia que tinha feito uma plástica de nariz, no nariz, e tinha ficado muito bom. Só que eu não posso fazer plástica no meu nariz, muda a voz. Eu não queria correr esse risco.
Imagina, a próxima justificação já lá, esse é tudo, tudo, tudo! Que foi, Sandy?
A gente é rico,
totalmente!
Não queremos. Não queremos correr esse risco. Mas eu falei com ela, me dá o telefone do seu médico, se ficar torto, eu vou ter que operar. Passou o tempo, nunca aconteceu nada, meu nariz não desviou. Aí eu cuidei direitinho, parei de coçar, parei de botar óculos, parei... um mês.
Mas ele se curou sozinho?
Ele cicatrizou no lugar e não fez assim. Se ele não sai, tá tudo bem, ele continuou no lugar. Porque eu obedeci a médica, eu parei de tocar no meu nariz.
Sei.
Enfim, passou todo esse tempo, tá aqui. E hoje tem gente que olha pra mim e fala, essa daí é plástica, o nariz da Sandy é muito bonito.
É supino, não é plástica. O que você vê no nariz? Supino, larguei e bateu.
Que exatamente. Loucura. Então, foi isso, tudo bem, olha, foi uma fratura bem sucedida, com um final feliz.
Final feliz, quebrou o nariz
aí
e não voltou uma semana.
Um mês depois fui fazer um show e minha personal tava assistindo e eu andava no palco e fazia assim pra ela, ó. E ela...
Exatamente, vai fazer assim também, ó.
Aqui, ó.
Mas eu ganhei uma história com a Sandy nesse filme que a gente fez, Evidência do Amor. Já sai aí em cinema no Brasil. A gente foi fazer uma cena na represa Guarapiranga e a cena, obviamente, era a Sandy belíssima, sentada no barco e eu caindo na represa Guarapiranga, me ferrando inteiro.
Quebrando nariz,
exatamente. Só que como é que era a cena? Eu tava em pé, meio discutindo com ela, vinha um cara de brincadeira, me abraçava e pulava comigo na água, um ator. E aí, pulou. Me abraçou, caí na água. Tum, água com gosto de...
Tava fedida,
galera. Tava fedida a água.
Guarapiranga.
Eu sou sommelier de Guarapiranga. E aí, caí na água. Beleza, aí nadei, fiz a ceninha, terminou a cena, corta. Tô vendo o rapaz que faz a cena comigo um pouco...
De dificuldade.
Nervoso. Mas tava tudo bem, né? Olhando assim, aí ele foi, se segurou na ponte, assim, meio... E eu falei, nossa, mas ele é super fortão, assim. Eu falei... estranho, esquisito, mas tudo bem. Aí ele foi tentar subir na ponte meio desesperado, como se, quem se salva do Titanic, sabe? Um pouco assim. Corta, vamos se ajeitar as câmeras, vocês fiquem na água. Quando eu olho pro lado, o rapaz do lado só tá com a cabecinha aqui assim, ó.
É verdade.
Eu olhei e falei, tá tudo bem. E aí alguém falou, quer uma boia? E aí eu saquei que ele não devia saber nadar. E pra não perder o trabalho, ele não falou que não sabia nadar. Só que ele não avisou ninguém que não sabia nadar. Então ele ia morrer. Porque quando você não sabe nadar e pula no lugar que tem que nadar, você não sabe nadar. Não tem importância a pessoa não saber nadar, não precisa avisar, gente. E aí, quando eu dei a boia pra ele, ele fez um...
E ele... Não tinha pedido boia, né?
Ele até... Ele tava tão apavorado que ele começou a afogar com a boia.
Com a boia.
Ele fazia... Aí a gente fala, calmou, segura a boia. E ele ficou... Eu falei, calma. Eu olhei, e Sandy no barco aqui, ó. Tranquilíssimo. De boa, absoluta. Tomando um André Martini. Boa. Só que eu saquei, sabe aqueles macarrão, aqueles, né, de boiar assim? É, eu dei um nó, botei embaixo da perna, que daí você consegue ficar meio equilibradinho assim e fazer. E tô vendo o outro afogando com a boia, eu dei um macarrão pra ele também. Ele começou a afogar com a boia e com o macarrão. Eu falei, mas meu Deus, aí tá, talvez até então afoga logo. E aí consegui dar pra ele, eu falei, bota no meio da perna, aquele, tá bom. Eu falei, porque não pode ficar boia, que não tinha uma boia, você não pode ter uma boia. Tirei a boia e ele ficou do meu lado e ninguém percebeu que ele tava falecendo. E aí eu fiquei, vamos gravar, vamos nessa. E ele tinha que nadar, porque enquanto a gente caía, eu ficava fazendo a cena com a Sandy e ele ia nadando. Só que ele, no caso, não nada. Então eu fiz a cena com a Sandy, ele ficou fazendo assim na água. Aí daqui a pouco o diretor, corta! Não faz barulho, não. Aí eu tive que chamar o projetor.
Aí teve que morrer, né?
É pela sobrevivência.
Morre em silêncio.
Só afoga e afunda, tem como? E aí eu empurrei ele. Eu comecei a tentar ajudar ele, que a gente caiu na água e aí ele tinha que nadar, mas ele nadava. Então eu afundava, a cena começava com eu levantando. Então embaixo d'água eu pegava, porque ele tinha que sair dali, nas nádegas dele. E eu empurrava, porque eu tinha que empurrar pelo não é nádega, mas no cóccix aqui nessa região, pra dar um empurrão. Então eu empurrava e ia. E eu só via, e era difícil concentrar, assim. Você não viu isso? Porque você, a gente tava acontecendo uma cena super difícil, e eu aqui fazendo cena com você, ouvindo aqui, ó. E era um homem afogando.
Ai, meu Deus, eu fiquei até com culpa, que teve uma que eu errei. Eu errei a fala, falei, meu Deus, o menino vai morrer.
É.
E eu tô errando a fala.
Pois é. Mas hoje ele tá lá no São João Batista, enterrado. Muito... Mas seu programa é homenagem a ele. Mas tem gente que não é tão atento como você aqui, Sandy.
É mesmo?
Sandy sabe exatamente. No meio do filme, eu falava assim, acho que eu tô com o olho coçando. Ela abria que nem Mary Poppins, um negócio tirado. Um colírio feito pra olhos que coçam, coisa assim. E tem gente aqui na plateia meio desligada disso.
É mesmo?
É, o Gabriel, cadê ele, hein? E aí, beleza? Tranquilo? Você tava onde mesmo?
Na pandemia, eu tava correndo muito na praia.
Exercício normal.
Beleza. É, não podia sair de casa, eu morava em frente à praia, eu via que tava vazia, eu falava, vou correr pra não ficar maluco, né?
Tá.
Distrair a mente. Então fui e comecei a ficar um pouco assado na perna.
Na coxa aqui?
É. Ah. Eu falava, mãe, dá uma cueca pra correr boa. Aí ela, tu não tá saindo de casa? Comprou umas vagabundas lá, que tava tudo rasgado. Comprou.
Ah, essa é sua mãe?
É.
Não! Mas muito surpreendente. Tudo bem? Deixa eu dar ali um beijo.
Tudo bem?
Tá. Tudo certo? Qual é o seu nome?
Andréia.
Andréia, você comprou essa coisa vagabunda pra ele.
É, ele tá dizendo.
É, eu entendo isso porque eu sou gordinho, e gordinho, é, quando corre, assa. Porque a coxa, eu não tenho pelo aqui, porque é tudo de assar, é uma tristeza. Não há nada. É, não tem, até, às vezes,
Então, eu comecei a ficar assado e coçando. Aí, num dia, eu tava correndo com a minha mãe, eu falei, pô, mãe, tô com uma coceira na perna, indo pro saco.
Indo pro saco? O saco é o problema.
É. Aí a minha mãe, ah, chegar em casa eu te dou um remédio, porque fica no banheiro dela.
Beleza.
Ah, tá bom. Fui, pedi pra ela. Aí eu falei, pô, mãe, me dá um dinheiro, um remédio também pra espinha, porque eu tô com muita espinha, estresse de pandemia e tudo. Tá bom.
Isso é muito bom, porque a gente já sabe o que vai acontecer. A gente só quer que ele conte pra gente se deliciar com a tristeza que vai vir.
Pô. E coçando, Aí a minha mãe e eu, a gente é muito desligado. Então, tipo assim, ela botou um remédio lá e não fala. Quando eu for lá no banheiro, vai estar lá, pronto. Uhum. Então
essa
eu fui tomar
mãe...
um banho.
Essa...
Aí ele arrebentando com a mãe do lado dele. Aí a minha mãe não tem condição.
Aí eu fui tomar banho, com a coceira, né? Aí, lavando lá, eu vi que tava um remédio lá. Pô, aí o nome do remédio, e eu sou muito desligado, como eu já falei mil vezes, era Belpele. Aí eu, pô, minha mãe botou remédio, né? E Belpele, pô. Tô com problema na pele?
Perfeito.
E pele do rosto, pele do saco.
Perfeito.
Então...
Pô, mas daí você não gosta do teu saco mesmo, sabia? Tu comparar a pele do rosto à pele do saco, não... Poxa vida.
Não, foi, foi uma idiotice minha, mas eu não me liguei.
Ah, mas a gente se ligou.
Aí... Passou, passando lá...
Cê, aí você começou a passar o Belpele
comecei,
no,
no
saco.
Rosto e no saco.
No rosto e no saco.
Uma mão pro rosto e outra pro saco.
É uma porra... É que... Tipo, bate na testa e coisa da barriga.
Não, e como a coceira tava... fogo, passava muito, né?
Você passa, é, coçou mais, tu passa mais, tu se lambuzou.
Aí, correndo, 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 continuando correndo, né? Aí eu falei, pô, mãe, a coceira tá piorando, mas é aquilo, né? Igual academia. Sem dor, sem ganho. Tá cicatrizando.
Tá cicatrizando.
Tá cicatrizando.
E arde cura o que aperta segura, não é mesmo?
É. Tá cicatrizando, então tá bom. Aí um dia, eu juro por Deus, eu tava vendo um jogo do Flamengo. Aí minha mãe chegou, pô, comprei seu remédio, toma. O que remédio, mãe? Te pedi nada. Não foi meu irmão, não? Ela, não, cara, aquele dia, 4 dias atrás, mais ou menos, você me pediu um remédio pra assadura. Eu falei, tu já me deu, cara, tá desligada? Pô, aí ela, não, te dei de espinha. Aí eu juro por Deus, poxa, nessa hora... Eu lembrei minha vida de criança. Pô, lembrei de tudo. Passou um filme.
Foi tudo voltando. Um filme de saco, né?
É. Eu fui no banheiro. Eu juro por Deus. Quando tu descobre, a coisa piora, né? Já tava coçando mais. Quando eu olhei, cara, o meu saco tava aparecendo duas bolas de sinuca vermelha. Pô, sei lá, cara. Tá aparecendo um Bakugan. Já viu o Bakugan?
Não.
É um brinquedo.
E eu... A gente tem foto do saco. Mentira. É. Seus monstros! E aí, o Bakugan tava enorme.
Aí eu fui no banheiro, eu saí quase chorando. Falei, mãe, pelo amor de Deus, mãe, eu passei ácido no saco, mãe.
É porque era pra espinha ácido, né?
É. Aí minha mãe começou a rir, né? Não tá gastando. Eu, não, mãe, meu saco tá gigante, tá vermelho. Pelo
Ele
amor de Deus.
Fez um peeling no saco.
Fez um peeling. O saco agora não tem uma ruga. Normalmente, lisinho.
Aí eu comecei a ficar desesperado e eu andava pro lado pro outro, porque quando eu descobri ficou doendo e coçando, coçando, e eu não parava de coçar o saco. Parava de coçar, coçar, coçar. Aí eu, pelo amor de Deus, mãe, eu virei o Bola de Fogo. Vou começar a cantar a música do Bola de Fogo da Barbie pra mim, mãe, pelo amor de Deus. Minha bola tá ardendo. Aí minha mãe, não, e minha mãe é cheia dessas mandingas dela, de, não, perguntar o remédio pra ela não sabe. Mas quando você fica doente, mãe, né, sabe tudo como tratar. Aí ela, não, já sei o que fazer. Aí ela me deu um balde. Com água. E ela, toma esse banho de assento.
Banho de assento.
Aí eu, mãe, o que tem aí? Ela, não, relaxa, vai melhorar. Quando mulher tem coceira, a gente faz isso. Falei, tá bom, né? Mas não era coceira. Cara, eu não sabia nem como botar só o meu saco no balde.
É como se você botasse um chá de camomila numa xicrinha, né? Você botou aqui no meio do saco. Dá uma sentadinha.
Tipo, boquinha da garrafa.
Isso.
Cara, eu juro por Deus, eu fiz a boquinha da garrafa, aí ficou meio ruim. Aí eu falei, cara, você tá igual o sumô, eu vou fazer o maior agachamento da minha vida e só encostar o saco.
Deixa eu ver como é que foi isso. Me explica. Você me pegou agora, sabia? Me interessou. Deixa eu ver como é que...
Cara, ó, tava o balde.
Tava aqui, balde. Vira pra frente ali, pra câmera pegar ali.
Isso. Tava o balde aqui.
Perfeito.
Eu tentei fazer...
Vai descendo na boquinha.
Eu tentei fazer... Então, o balde tava aqui, aí eu falei, cara, eu vou fazer um agachamento, só entra o saco.
Isso.
Então eu fiz assim, ó, fui fazendo abrir na perna. Só que nessa hora que só entrou o saco, eu juro por Deus, eu tô me sentindo naqueles desenhos animados. Quando a bola encostou, foi a pior dor da minha vida. Eu achei que era dor, porque era... Minha mãe depois falou que tinha vinagre, que também...
Vinagre? Ô, mãe! Mas você é horrível, mãe! É uma colherzinha de bicarbonato!
Um ácido sulfúrico!
Ácido sulfúrico! duas gotas de azeite, acabou botando no forno.
Eu nem pensei, fui tão desesperada com a coceira dele, que eu só lembrava do médico falando assim, pra coceira, eu nem lembrei que era pH, ácido, nada. Só pensava na coceira dele.
Mas pra coceira, vinagre? Tudo.
Não, não era vinagre.
Geralmente é pra cinza salad.
É, porque mulheres, quando tá com coceira, o médico passa isso, põe um banho morno com álcool e vinagre. Na hora eu nem lembrei que era ácido, que era nada. Aí eu falei, bota uma aguinha morna e bota uma colherzinha de vinagre, que é isso que o mulher usa. Eu nem lembrei que era ácido, que era nada. E eu dei um milhão de coisas pra ele.
Eu falei que eu era desligado, minha mãe também, então agora ela tá explicando.
E aí você queimou, doeu?
Não, foi a pior dor da minha vida, que eu juro por Deus, parecia aquele dedo em Tom Jerry, que eu ia bater no teto, assim, quando cai no fogo, boa. Aí a minha mãe me deu um chá de erva verde.
Pra tomar ou pra colocar
não,
no saco?
É que
pra colocar no saco, mãe?
Não, não, mas é geladinho, é aquele pós-depilação, é aqueles... Quando você faz...
Você usa tudo que é de mulher nele, no saco dele. Pós-depilação no saco, Pimenta.
É só odorante aerossol.
Que acalma, é igual pós-barba. É a mesma coisa que pós-barba, pra acalmar a pele.
Sei.
Mesma coisa, né? Assim. É. A cara no saco, mesmo tom.
Só que isso, coçando, e eu passei isso. Só que o negócio deixava muito gelado, porque era pra resfriar. E ficou uma mistura de queimação com gelado e ficou ardendo mais ainda. E eu já corria pro lado pro outro, pelo amor de Deus, mãe, meu saco, mãe, eu vou perder. Vai cair. Aí eu fui pedir a última ajuda pra ela e ela falou, passa a pasta de dente.
Não.
Eu falei, mãe.
Não, você falou passa. Ah, não, mas peraí. Eu quero chamar o estatuto do menor, do adolescente. Eu quero denunciar. Não, não é possível, mãe. Não, mas não pode passar pasta de dente no saco.
Que queimadura de gente antiga fala, passa a pasta de dente. Não, eu passei suvazidina, pasta d'água, suvazidina de prata.
Mas meu Deus, mas esse serviço pra queimadura, Colgate vendia coisa pra queimar. Não vendia coisa. A Colgate fazia parceria com o bombeiro.
Porque foi no auge do desespero. Ele chorava e ria.
Do desespero dele!
É, dele, mas ele chorava e ria. Ó, eu passei muitas coisas que você não imagina, porque tava no auge da pandemia.
Margarina, você passou margarina? Que povo passa margarina?
Um óleo quente.
Você passou pasta de dente?
Não, aí eu falei, mãe, já tá indo demais, né? Aí eu falei, pô, ela é isso, melhor pra queimadura. Eu falei, pô, quando queima de água viva, se mija também. Eu não vou mijar também, pô.
É verdade.
Não tem como, né, fazer...
Que louco. Realmente, né?
Não, mas tá...
Isso,
minha mãe brigando comigo. Tira a mão do saco. Eu, como que eu vou parar de coçar, cara? Eu não conseguia parar de coçar. Minha mão tava grudada já, que eu não conseguia largar.
Eu é chateado que eu te cumprimentei hoje, você viu? Traz álcool gel depois.
Aí eu falei, cara, vamos na farmácia, a gente compra um hipoglós, compra, pergunta pro cara, né? Que ele provavelmente
é melhor do que perguntar pra tua mãe. Tua mãe já chegou lá.
Aí a gente foi na farmácia, correndo. Aí eu fiquei na porta, né? Fiquei do lado da rua, não tinha ninguém.
Não dava pra entrar, a bola não passava na...
Pior não era nem isso, a pior era a vergonha de ficar coçando o saco. Imagina o cara vendendo, trabalhando.
Mas você não conseguia parar de não coçar?
Não, era impossível.
Era impossível.
Era impossível. Porque tava descascando, tava...
Meu Deus. Olha, eu vou dizer que esse saco hoje, ele deve estar aqui, ó. Eu, pra mim, chega. Eu não produzo mais uma gota de nada. Você se vire.
É um sobrevivente.
É um sobrevivente, saco.
Não, eu falo, minha mãe, vamos lá, pergunta pro cara, eu tenho vergonha de perguntar. Ah, mãe, como que eu vou lá? O cara trabalhando, pô, quarta-feira, e tem um mulher coçando o saco na frente dele. Pô, pelo amor de Deus.
Não, e quarta-feira não é dia de ver mulher coçando o saco.
Aí a minha mãe foi lá, perguntou pro cara, ela comprou várias pomadas. Aí eu passei, fui passando cada dia, né?
Ela comprou várias do tipo, ela foi testando, né?
Eu falei, vou testando.
Não pensando,
eu passei, da última vez que eu passei a mesma 4 dias, deu nisso, né? Melhor vai fazer um revezamento.
E aí?
Aí eu fui passando. Aí meu saco ficou, tipo, inchado e vermelho de cascando. Uma semana, mais ou menos.
Fica assim.
Vai dar tudo certo.
Não, uma semana.
Não faz mais nada com a sua mãe, tá?
Mas, tipo assim, depois parou a coceira.
Graças a Deus.
Ficou a pele normal.
Graças.
Fiz uma hidratação de pele, né? Fiz descascar, então ficou até...
Beleza.
Mas...
Um piri.
Diminuiu mais ou menos com 2 meses.
Dois meses?
Não ficou vermelho.
Deus, mas é um horror a sua mas história de vida
meio,
de saco.
Ficava meio lesionado.
Lesionado.
E passou. E até hoje, meus amigos me encontram, às vezes eles me ligam, sou eu, bola de fogo, ou tá vontade de matar.
Bota aí. Cadê? Tiririm, 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 alguém ligou pra mim. Tiririm, tiririm, tiririm. Olha aqui, é pra você. aqui, aqui, né? É, aqui, ó.
Que loucura, rapaz.
Que louco. Agora, eu tô apavorado com essa mãe, eu não sei vocês. Ele é uma vítima da sociedade, a verdade é essa. Você passou mal, não foi saco.
Graças a Deus.
Não, mas você podia ter morrido.
Ah, já quase morri 3 vezes.
É mesmo?
A do raio, que eu te contei, que eu fui atingido por um raio numa fábrica que eu trabalhava.
Isso é uma maravilha. Mas em cima mesmo ou do ladinho?
Eu não lembro, cara. Eu sei que eu fui atingido e fiquei em estado de choque e fui pra fila pra ir embora, porque tava formando a fila pra galera ir embora. E eu fiquei lá,
embora
assim,
do mundo, né?
É mesmo? Tomou um raio mesmo?
Foi, eu fazia umas análises de material metálico no laboratório e aí tava formando a tempestade e eu, na rotina, com fone, eu falei, ó, tempestade, é legal. Bateu o raio, eu voei longe, não lembro mais de nada e fui pra porta do... pra ir embora com a galera.
E que mais? Qual outra que você conseguiu?
Aí essa outra foi a do TCC, né? Eu fui fazer...
Ah, essa que você vai contar agora. Então,
fui entregar aí meu TCC.
Isso que ano, hein?
2016.
Tá.
Meu que TCC 1. E aí o que acontece? Eu tava 72 horas acordado, mais ou menos, eita, pra entregar, pô, o TCC. E no dia eu achei que seria uma boa ideia apresentar o TCC sem comer nada. Aí eu fui apresentar o TCC, apresentamos o TCC, eu tava puto já com todas as questões que teve do TCC, que a gente ter estudado com um monte de playboy, que, pô, a galera tinha acabado de sair da escola, eu não aguentava mais estudar, que eu já tinha feito essa faculdade, formei em mineração, trabalhei no laboratório, só que depois do acidente eu fui pra outra área. Aí eu já tava cansado, já tinha quase morrido, aí fui fazer o TCC, entreguei, com fome e acordado 72 horas, e a gente foi comemorar, né? Eu falei, pô, talvez antes de comer alguma coisa, eu posso tomar 7 doses de cachaça no intervalo de 1 hora. Até a comida chegar. E aí eu comecei a tomar uma cachaça.
Com o pessoal, com a galera.
Eu tomei 7 doses de cachaça. Só que na minha cabeça estava tudo certo. Mas eu estava sendo enganado aí por esse destino, né? Porque eu comecei a criar uma confusão. Depois eu só lembrei que, tipo assim, eu devo ter caído e batido a cabeça em algum lugar. E aí o restante da história eu sei hoje através de filmagens e registros fotográficos. A galera me levou...
Você caiu, desmaiou bêbado?
Foi. A galera me levou pro hospital com coma alcoólico, né? Porque quem não sabe, né, gente? O coma alcoólico é um coma, né? É. Você só fica lá, né? Pra morrer. Me levaram pro hospital, Em vez de me levarem pra uma UPA, me levaram pra um hospital particular.
Porque eram os playboy.
Porque eram os playboy. Eu tomei um soro que custou R$ 1.024. A galera não tinha dinheiro pra pagar o soro. Deixou meus documentos, deixou meu cartão lá. Me sequestrou do hospital. Me sequestraram do hospital.
Ah, te tiraram do hospital?
Foi, com a roupa do hospital. Tem até essa foto aí que deve passar aí.
Deixa eu ver, bota aí.
Aí eu tava inconsciente. Eu tava inconsciente.
Você não lembra disso?
Não, eu tava inconsciente. Isso. Sem vida nenhuma nos olhos.
Isso.
4 de HP aí, já no dungeon.
Isso
já.
É você sendo tirado de um hospital.
Sendo sequestrado do hospital com meus documentos, a chave da minha casa, ficou tudo lá.
Ficou lá no hospital como garantia de que um dia você voltaria pra pagar.
E até hoje eles estão lá esperando. Aí chegaram comigo nesse estado deplorável no condomínio de um desses brother, né?
No condomínio? Não foram para o hospital?
Não. Me levaram para casa.
Para a casa de um brother?
Foi. E tava tendo uma festa infantil no playground.
Para a mãe dele,
cuidar. A mãe dele ia resolver. Ela tinha uma pomada ótima. É uma pomada para ressaca. E aí?
Passei uma pomada na cabeça. Me sequestraram no hospital, me levaram escondido assim dentro dessa festa do que era, acho que era do tema do Homem-Aranha, virou um tema de zumbi, né? Porque eu passei sendo carregado. E aí eu acordei meio que assim, 48 horas depois, porque eu não tava no hospital para ser tratado dignamente, né? Eles só me deixaram lá repousando.
Na casa do brother.
Na casa do brother, com a esperança de que um dia eu iria acordar. Aí o que acontece? Eu acordei, aí na hora que eu acordei, eu tava num quarto todo branco assim, e uma criança de mais ou menos uns 3 anos de idade sentada na cama, eu pensei, morri.
E tinha um túnel,
né?
Na sua frente.
Morri. Pensei, morri. Só que aí eu falei, pô, não tem como o anjo tá com uma fralda da Turma da Mônica, né? Ou o céu é uma projeção de algo que a gente imagina, sabe? Tipo, sei lá, eu fiquei, caramba, meu irmão, e agora eu faço o quê? Aí levantei meio assim, tipo, caramba, velho, ressurgindo assim, igual esqueleto de He-Man, levantei, aí fui pro lado de fora, aí vi o meu amigo sentado, eu falei, não tem como ele ter morrido também.
Tá muita gente morrendo ali.
É, eu tipo, sei que eu tô vivo. Ele não tava nem bebendo, aí eu perguntei, e aí, menino, qual foi? Aí ele falou, aí qual foi? Senta aí que eu vou lhe contar a história. Eu falei, pô, eu tô com uma dor, velho, danada no meu peito, no lado esquerdo do meu corpo. Aí ele me mostrou um vídeo do médico fazendo, me ressuscitando.
Não!
Porque eu tive uma parada cardíaca, né?
Que isso, Pimenta?
Meu Deus!
E minha mãe vai ficar sabendo disso agora?
Que loucura! Doido, você morreu.
E aí eu comecei a ter uma série de questões com a minha espiritualidade, né? Porque eu sei que, assim, tipo, tem muitas crenças que falam que, assim, quando a gente tá perto de morrer, talvez a gente pense em algumas coisas de conceitos que a gente já viu, tipo, como é um anjo, como é tudo. Mas eu vi um monte de coisa, velho. Eu fiquei meio tenso, eu conversei com pessoas.
Você conversou, é.
Pessoas que já tinham passado de um outro plano. Eu vi algumas coisas, eu fiquei meio assim, rapaz, eu morri mesmo, voltei, será? Tanto é que eu tô assistindo a viagem agora de novo, reprisado no Globoplay, pra ver se tem alguma relação. Aí eu fui pra casa, depois de uns 6 meses eu já tava assim, me sentindo um pouquinho melhor, mas pelo menos tomei 10 no TCC, que é um
tomou
preço...
Tomou 10 no TCC! É.
Que foi um preço baixo a se pagar, né? Visto esse método escroto de avaliação do ensino que faz você... Tem um como alcoólico.
Agora, a gente tem aqui também entre nós uma jornalista, pessoa séria, pessoa que...
Você, né? Quer dizer o quê com isso?
Mas até jornalistas, às vezes, trupicam, né?
Ah, na vida, muito.
A vida, quando a vida joga a gente pra baixo...
Ih, menino.
A gente perde...
Perde.
Né?
Perde tudo.
Então vamos contar no próximo bloco. Não sai daqui, a gente já volta com mais histórias.
Nosso batom preferido acaba de ficar ainda melhor. O novo Power Stay da Avon tem a longa duração que a gente já ama, agora com novas cores e mais conforto para os lábios. São 16 horas sem precisar retocar, com uma sensação mais flexível nos lábios. Ele não gruda, não craquela, não borra e nem desbota. Sim, um mate confortável é possível. Novo batom Power Stay. O dia passa, o Power fica ainda mais confortável.
E todos vocês, para mais histórias. A gente está aqui nessa bebedeira louca.
Fale por vocês.
Mas não foi só você com bebedeira teve coisa, não. Era carnaval, Pedro? O que que era, hein? Cadê? Tudo certo? Beleza?
Tudo bem? Beleza.
Era o quê, hein?
É carnaval.
Carnaval.
Na verdade, pós-carnaval, né? Primeiro carnaval fora de época do Brasil. É. Tem essa coisa, né? Que a gente gosta,
claro,
né?
Ah, a gente curte.
2012, né? Eu sou publicitário, né? Então, vida de agência, até tarde, vai ficando gordinho, né? Roteiro, até tarde. E chega uma hora que você fala assim, cara, preciso cuidar de mim.
Nossa,
preciso ser feliz. Preciso sair desse ambiente, né? E aí eu falei, cara, vou emendar minhas férias no carnaval e chamar todos os meus amigos e... Vou pegar geral, vou ficar magro, vou ficar... Vai acontecer, né?
Vai acontecer.
Vai acontecer. E aí chamei todo
não
mundo...
Não aconteceu, não era que... Mas é só porque não é spoiler, mas é só porque...
Mas eu tô pegando geral.
Ah, não, mas é por isso que dá, não faz diferença nenhuma.
Exatamente.
Eu sei muito bem isso aqui.
E aí falei, vou fazer, acontecer, chamei todo mundo, mas era férias. E é o primeiro Porto Seguro, tem o primeiro carnaval fora de época do Brasil. Começa na quarta-feira de cinzas, genial. Quando tudo termina. E falei, vou pra lá. Quem vem comigo? Eu falei, a gente trabalha. Então, quarta-feira as pessoas voltam pra vida, né? Falei, então eu vou sozinho. E aí comecei o projeto Verão Carnaval sozinho.
Sozinho.
Né? E aí comecei a aplicar coisas que não se devem aplicar. Tomar tarja pretas que não se devem tomar. Correr. Malhar.
Correr é difícil.
Parar, hein? De comer.
Malhar, parar de comer. Olha aí, tá juntando tudo.
E aí consegui perder 25 quilos em 2 meses.
É, mas chama-se, né? Também hepatite, né?
A gente vai chegar lá, calma. Fiquei maneiro, né? Falei, vou. E aí começou o primeiro dia de festa, falei assim, mas tô tomando esse negócio, não vou beber muito. Aí bebi um pouquinho só.
Um homem consciente.
Segundo dia, já conheci um grupo de mineiros no hotel, já fiquei amigo dos mineiros, que bebem pouco, né?
Mineiro.
Né? E aí comecei a beber também no segundo dia, mas bebi pouco. Aí no terceiro dia, micareta que termina, né? Termina o evento nesse último dia, que é o sábado. Começa meia-noite, termina 6 da manhã, é sempre à noite a micareta lá, né? Falei, vou, mas nesse dia é meu dia. Vou entregar tudo. É nesse dia.
É agora.
É nesse dia que vai acontecer, né? E aí cheguei, ainda por cima, me oferecendo uns entorpecentes,
opa,
né?
Opa! Mais? Caraca, ele virou um caldeirão de coisa, né?
Somado a bebida liberada, nossa, somado aquilo senhora que eu tava tomando, né? E aí, primeiro trio, banda Eva, pá, passou, gostei. No segundo trio, já passou a Cláudia Leite. E aí o telão de LED colorido já me levou junto. Quando chegou o terceiro trio, que é o do Tomate, que é um cantor que domina a região, né? Porto Seguro é... Tomate é o rei de Porto Seguro. E eu não conhecia muito de Tomate, mas Tomate tem uma música que chama Te Espero no Farol. Te Espero no Farol, para ver o sol se pôr. E aí Tomate cantou durante a micareta, ele leva o negócio 10 horas pra deixar cantar, né? Ah. E aí, Tomate deve ter cantado Te Espero no Farol umas 20 vezes ali no show dele. Tome, Te Espero no Farol,
tá
tome,
até agora no Farol, farol esperando, velho.
E aí tem um momento em que tem um editor da vida, né? Ah. Some. Minha vida some. Eu acordo 14 horas depois.
Abraçado com o João Pimenta. Na casa de um brother. Tu achou que era criança? Era ele. Não era criança, não. Era ele.
Com uma menina desconhecida do lado.
Uma menina desconhecida?
Do lado, né?
Olha!
Que levanta, super sem graça, eu também super sem graça, como que diz assim, quem é essa pessoa, né? O que, que eu tô fazendo nesse lugar? Né? Onde é que eu tô? Ela levanta, sai, provavelmente ali do hotel também.
Aí
né?
É no seu quarto.
Já no meu quarto,
pelo
no hotel.
Menos isso.
E eu levanto e vou no banheiro tomar banho, né? Com aquela cabeça doendo. Tomei um banho. E quando eu saio do banheiro, tem um espelho, assim, de frente pra saída do banheiro no hotel. E aí eu olho e falo assim, o que, que é isso preto na minha cintura? Aí, cintura bunda, né? Cintura barra bunda, né? Aí digo, ah, Porto Seguro, né? Pô, com certeza tem muita tatuagem de rena, alguém brincou aqui, né?
Alguém brincou aqui? Alguém brincou aqui? Quem é? Quem em Porto Seguro brinca aqui, né? Complicada essa brincadeira doida.
Aí eu volto, né? E na minha cabeça a única coisa que vinha era Te Espero no Farol, Te Espero no Farol. Beleza, Tomate. Me tatuaram.
É isso, meu irmão. Você ficou puto, vou ali me tatuar, daqui a pouco...
E na verdade eu não sei se me tatuaram, se eu tatuei, se eu fiz uma tatuagem de casal, não sei o que aconteceu.
Como assim?
Por quê? O que que tem nessa tatuagem, né? Tem Te Espero no Farol, reticências, né? Reticências. Então, eu não sei se alguém tem o outro lado da música. Né?
Será que, de repente, a menina fez a continuação. De
ou algum menino, ou também. Algum...
Porque tá Tomate, tatuou o restante.
Tá no Tomate.
De repente, tá no Tomate.
Cadê essa tatuagem?
Não, aí não, tá querendo muito. Né? Ah, não é, todo mundo vai mostrar na letra de... E virou aquela... E aquela tatuagem de cadeia.
Ah, deixa a gente ver.
Aberto, assim, sabe?
É muito
sabe?
Pra baixo?
Não, mas eu mandei foto.
Ah, bom, pode ser, eu quero ver.
Meu Deus!
Eu quero alguns detalhes da tatuagem. Primeiro, que ela é realmente de prisão.
É.
De prisão. É. Segundo, que eu gosto muito que essa claramente foi tirada essa foto logo em seguida de ter abaixado a cueca. Que dá pra ver a marca da cueca. E gosto de uma coisa específica, que é um pelo. Tem um pelo. Um. Te espero no farol. E essa menina, você não sabe que foi embora?
Eu não sei. Poxa. Eu tava com expectativa de você falar assim, temos aqui hoje, não, né?
Mas podemos fazer uma peça, você sabe o nome dela, nada?
Não faço ideia.
Menina que tem a continuação da tatuagem do farol, ele tá te esperando, vem pra cá.
E Tomate, um beijo.
Obrigado, deixa eu passar aqui. Muito bom. Ana, às vezes o amor deixa a gente...
Deixa.
É, o amor deixa marcas que não podem, né? É complicado.
Piores do que uma tatuagem dessa.
Pior, né?
Pois é.
Você se machucou.
Machuquei. Mas vai servir de alerta também.
É, serve de alerta.
Né? Eu tô sempre... Tem que dar o serviço. Isso, também, nessa matéria.
Isso, é. Boa jornalista.
Bom, eu tinha terminado um relacionamento muito longo. E aí, uma amiga minha super, super séria. Aí ela falou, cara, sabe o que você devia fazer? Você devia ir lá na fulana. Essa fulana é uma mulher que eu vou todo ano. Eu falei, que isso? Nunca soube que você ia em mulher nenhuma todo ano. Fazer o quê? Ela era uma vidente.
Uma vidente.
Era uma relação que eu queria que acabasse, mas é sempre difícil, né, terminar. E aí ela falou, não, é um fim de ciclo, vai lá, cara.
É um fim de ciclo.
Mas tem um negócio, se você ligar pra ela e ela pode dizer assim, não, o caminho não tá aberto pra te atender.
Pelo telefone mesmo, ela já saca a tua força.
Cara!
A tua energia. Eita, poderosa.
Ali já ficou ruim pra mim, porque se eu não ligasse pra essa mulher, eu ia ficar, o que será que ela ia falar? E se eu ligar e ela falar assim, seu caminho tá fechado, eu ia morrer.
É pesado.
E ali eu já comecei a ficar numa...
Refém da situação.
Total! Queria até um, né, um blend de antidepressivo.
Umas pomadas.
Umas pomadas. Aí a mulher falou, não, tá tudo certo aqui, tô sentindo aqui que dá pra te atender.
Ó, quem ela... diria, né, que a vidente ia querer atender uma pessoa.
É, um dinheiro.
É, imagina.
Não, mas olha só, uma amiga minha ligou no dia seguinte, ela falou, não, você não. Tá fechado aqui pra você.
Ela tinha manicure, ela não podia. E hoje não posso. A energia tá ruim pra caramba.
Aí ela falou, tal dia, dois dias depois, era difícil marcar com ela. Eu falei, caraca, é um sinal esse negócio, não é possível. Aí fui.
Foi.
Aí cheguei lá, ela começou, já entrou assim, ó, vem cá, quem é M e quem é D? E aí ela me quebrou ali.
Mas não deu nome, ela deu letra, né?
É a droga, né? MD é uma droga. Pesada.
MD tá te esperando no farol. Se quiser, vai lá.
Mas quando a gente tá vulnerável...
É.
Não precisa nem de uma palavra inteira.
Claro, um M já é. Com certeza é.
Mas era o M que era o nome do, era o, era. Do ex. E o D era um cara que eu tinha reencontrado ali uma semana antes.
Nossa. Olha. E aí?
Assim, cara lá da minha adolescência.
Sei.
Inclusive, o D sabia que eu ia nesse lugar e falou assim, não. Vai que ela fala alguma coisa. Tá tão bom aqui, tá indo tudo tão bem. Mas eu fui mesmo assim. É. E ela ainda falou assim, ó, tô vendo aqui que R nunca... Nunca! E eu...
Gente...
R? Peraí.
R nunca.
Eita! Aí eu até tinha pensado num negócio mais pra frente, já tirei ali. Aí ela chegou e deu até o nome da minha filhada. Falou, quem é Laura? Aí...
Do nada?
Aí pegou pra mim.
É, Laura, porque enquanto é letra, professora primária. Agora virou nome...
Aí quando ela deu o nome da minha filhada, aí eu já comecei a chorar copiosamente ali, eu já soluçava, e ela foi falando. E hoje eu vejo que ela começou a falar coisas genéricas e tal.
Ah, hoje você sacou.
É. E eu mesma tava encaixando na minha vida e tal. E aí eu saí de lá muito, muito...
Mexida.
Mexida. Eu parecia ele depois do PCC. Eu fiquei mal, assim. E fiquei com aquilo na cabeça, contei pra minha amiga. Falei, olha, ela disse isso, não sei o quê. Ela falou, cara, ela é sinistra, essa mulher. Ela falou, eu falei, meu Deus do céu, tá. Falou um monte de outras coisas e tal. Aí eu tô dormindo em casa. 6 horas da manhã, 2 dias depois, toco meu telefone e era a mulher.
6 da manhã?
6 da manhã. Ela, ô Ana Carolina, tudo bem? Eu, hã? E tava assim, fulana, vidente. Aí eu, tudo bem? O que que houve? Ela, sonhei com você. Ali...
Aí você pensou, quer me comer. Com certeza.
Juro que eu não pensei.
Pode ser.
Sonhei com você.
Vocês da manhã mandou malzão.
É, não, malzão, realmente.
Aí ela falou, sonhei com você. Ai, que vergonha. Isso aí com você é o seguinte, eu acho que você tem que fazer uma limpeza e uma energização. O negócio aí tá muito carregado.
Eu senti quando você entrou aqui. Ele veio uma força, né?
Essa sua tristeza, isso aí precisa. Mas como é que é isso? Eu vou até você, é um banho, o que é ela? Não, você não precisa nem vir, eu faço tudo sozinha.
Oxê!
Eu achei moderno, né? Assim.
Moderno.
Ela, eu compro as coisas que eu vou precisar, são coisas da natureza, tá? São flores, são pedras, são essências. Eu já tava até achando bonito ali em determinado momento.
É, foi coisa linda isso, né?
Aí ela, eu falei, mas como é que eu vou saber a energia? Como é que é? Aí quando eu vi, eu já tava, né?
Você tava totalmente dentro.
Eu tava dentro.
Você já tava com incenso aqui falando, fala que eu tô...
Eu tava mal, deixar isso claro. Dá pra ver.
E ela sabia disso.
Ela tava se aproveitando. E aí ela falou assim, eu falei, mas como é que eu faço? Como é que eu pago isso? Pago?
Ah, não, é de graça! Ela é uma pessoa tão legal! Você
conhece ela?
Ah, é a Zaira!
Aí ela falou, não, é o seguinte, você faz o Pix quando eu comprar as coisas e eu vou fazer, você vai sentir a energia chegar. Tá, mas quanto custa isso? Aí ela falou, custa um valor. Um valor X, Fábio, um valor X.
Se não quer falar, porque pagou caro.
Peraí.
Calma.
Eu estava nessa época...
Se 100 reais ela pagava, 100 reais também.
Então, eu estava com essa época, eu estava com a minha geladeira, tinha parado 2 dias antes. Acho que era energia ruim.
É energia ruim, mas... Brastemp sente isso.
Dela, pra você poder procurar ela depois.
E eu precisava consertar essa geladeira e esse dinheiro ia me fazer falta, tá?
Você tinha que optar entre uma geladeira ou uma lavagem espiritual.
E daí, gente, quanto é o conceito de geladeira?
E ela falou assim, eu falei, tá, assim, eu tô esse mês, tá meio puxada pra fazer isso. Ela, não daria, de repente, pra fazer um abatimento ali?
Barganhou em EP espiritual, Ana. Mas peraí.
Eu tava 6 da manhã, Fábio.
Ela fazer, de repente, limpa só daqui pra cima.
Vou chegar aí. Né? Ela, então, mas o que você acha? Eu acho legal.
É isso.
Acho bacana esse negócio de energização e limpeza.
No desespero, a gente faz energização e limpeza.
E aí? E aí eu fiquei sem geladeira 2 meses.
Ela fez a limpeza. Você... E aí... E ela... Te mandou fotos da limpeza?
Não.
Nada. Ela só falou, vou fazer aqui.
Pediu pra ligar o Bluetooth.
E aí ela
fez... Você vai sentir. Aí eu falei, tá.
Você vai sentir.
Sentir, tá.
Sentiu no bolso.
Eu senti só no bolso mesmo.
E aí, melhorou a tua vida?
Olha, vou te dizer que eu acho que até piorou. Eu acho que essa barganha que eu fiz não pegou bem lá.
Tinha que ter deixado, não pode barganhar com além. Não pode ser assim. Não,
pois é, isso eu aprendi. Não dá pra barganhar com além, não, hein?
Mas eu gostei disso.
Você gostou? Eu gostei.
Uma boa indústria.
Você já foi no vidente? Já foi em cartomante?
Não fui, não. O vidente veio em mim e eu fiquei, pô, nada a ver isso aí, meu irmão.
E não
você deixou? Eu tava numa live, no meio da pandemia, a vidente falou, tem espírito aí. Eu falei, por quê? Quem perguntou nada? O que eu quero saber? Na minha cara tem uma coisa que eu não quero saber se tem. Pra quem falou? Aí ela falou, você sente uma... Porra, eu sinto as dor até hoje, velho. Dor no pescoço, dor... Sabe? Eu lembro daquele filme Espírito, que o cara bate a foto e o Satanás tá assim, abraçado. E ela falou, ela só avisou. Tipo, eu acho que ela tava, tipo assim... Eu tava fazendo muita piadinha, e ela não gostou e largou assim, aleatório. Só que eu acreditei. Tava eu e Evelyn, pô.
Ah, Evelyn Castro.
Ela falou, a Evelyn saiu da live e ficou eu e ela. Ela, que Inácio tá aí, o espírito.
Inácio o espírito?
Falou Inácio. Eu falei, sim, bora procurar. Aí fiquei brincando na hora. Fiquei brincando na hora ali. Tipo, vamos procurar, vamos isso. Só que acabou a live, né?
Mas não acabou pra Inácio.
E eu morava só, né? Moro só, né?
Desligou a live.
E aí fiquei naquela, pandemia, não posso sair. Inácio vai ficar aqui comigo, pelo menos.
E agora o povo de casa já sabe, deu uma torcicola, Inácio.
E não era parente, não era nada, que eu não tenho nenhum parente chamado Inácio, era assim, um espírito aleatório, de terceiros.
De terceiros.
Pra perturbar sua casa, não.
Você acha que você tá lá fazendo a live e tem um cara aqui assim, ó?
Aqui, ó.
Ah, ele tá aqui assim, ó.
É assim.
Cara, sai! Sai, foi.
Paga uma limpeza.
Eu tenho que fazer isso.
Eu tenho o número dela ainda.
Vamos para as perguntas, meu povo?
Pode.
Quero saber de vocês coisinhas. Quero saber quem foi o primeiro crush famoso que vocês tiveram na vida. Mas no próximo bloco, não sai daí que a gente já volta com mais Que História É Essa, pra mostrar, meu povo.
Nosso batom preferido acaba de ficar ainda melhor. O novo Power Stay da Avon tem a longa duração que a gente já ama, agora com novas cores e mais conforto para os lábios. São 16 horas sem precisar retocar, com uma sensação mais flexível nos lábios. Ele não gruda, não craquela, não borra e nem desbota. Sim, um mate confortável é possível. Novo batom Power Stay. O dia passa, o power fica ainda mais confortável.
Chegou a hora das perguntas do programa. A primeira lembrança que vocês têm da vida?
É quando eu tinha 2 anos, quando eu aprendi a amarrar o sapato. Amarrar o cadarço do
com
sapato.
Com 2 anos?
Com 2 anos.
Bem. Achei meio prodígio, né?
É, nossa.
Até hoje, às vezes, eu fico meio assim.
Eu não sei como assim, 16 eu não sabia. Foi um amigo dos meus pais, um amigo do meu pai, com muita paciência, foi lá e me ensinou. E eu aprendi mesmo, com 2 anos. Boa. Eu tinha sempre muita coordenação motora, já tinha nessa idade. E eu tenho essa lembrança, e eu tenho uma memória muito boa, né? Então, assim, tá, claro, é meio uma névoa, assim, na minha cabeça. Mas a minha mãe conta que eu tinha 2 anos.
Interessante.
Boa. Ana. Eu me lembro de estar andando bem pequenininha, se aprendendo a andar.
Uau!
Eu acho que era aprendendo a andar, é uma névoa também. Sei. Mas na casa da minha avó, eu me lembro da luz do sol incidindo, assim, tinha um pátio enorme.
Bonito.
Eu sempre me lembro dessa imagem.
Boa. João Pimenta lembra quase morrendo?
Lembro, isso antes, lembro pouco, mas eu acho que a primeira lembrança marcante que eu tenho não é uma lembrança boa, porque foi... Tinha 4, eu tava brincando, mas aconteceu uma coisa muito ruim. Eu tava com uma bolinha de gude, eu joguei no chão, ela bateu e pegou no olho do meu avô, que tava...
Isso!
Já tava meio adoentado nessa época.
Poxa vida. É bom que não precisou nem botar olho de vidro depois. Ele já ficou ali. Vambora. Mas machucou muito, seu avô?
Não lembro dessa parte.
É, isso é apagão engraçado, né?
Mas eu lembro disso. Eu fiquei tentando, tipo, o que é que eu lembro, mas é a primeira, infelizmente.
Tá bom, ótimo. Qual foi seu primeiro crush famoso?
Paolo Maldini, jogador da Itália.
Nossa!
Copa de 1990.
Paolo Maldini?
Eu só me lembro disso, assim. Eu era bem pequena. Mas os meus primos tinham aquele álbum da Copa. É. Quando eu olhei essa figurinha...
Você falou, que é isso?
Eu me lembro e falei, nossa! Uau! Que é essa pessoa? E eu fiquei com a figurinha.
Oh.
E eu achei, toda hora eu olhava pra eles.
Tinha uma série antiga, que era Bambu Luar, que tinha os Cavaleiros do Futuro. Eu era apaixonado pela menina que fazia Lilás, só que aí depois mudaram pra eles adolescentes. E foi muito doido, porque há uns anos atrás, eu recebi um e-mail de uma moça que eu trabalhava num local, que era um nome e um sobrenome igual dela. Aí eu falei, pô, caberia talvez eu perguntar no e-mail de negócios... Se foi ela que era a menina que fazia Bambu Luar. E era ela.
Era ela!
Era.
Ela falou, eu fiz Bambu Luar, mas hoje eu sou publicitária e tal. Eu falei, pô, que legal, mas não contei nada disso.
O meu era o Jair Oliveira, o Jairzinho.
Jairzinho.
Jairzinho, porque ele era de um grupo infantil, né?
Balão Mágico.
Balão Mágico, era o Balão Mágico. Eu gostava desses grupos, gostava do Trem da Alegria.
Sou o Jairzinho, o mais novo do Balão.
Isso mesmo, então. Eu gostava dele e também do Fábio Júnior.
Ah, que também, os dois fizeram, porque nessa música só tinha um Fábio famoso, que era o Fábio Júnior. Então eu que era Fábio, e era, sou o Jairzinho, o mais novo do Balão. Eu sou o Fábio, também vou nessa canção.
Era isso.
Os dois
estão
ali.
Os dois
estão
ali.
Com idades um pouco diferentes.
Eu tinha, tipo, 3 anos, então tá tudo bem. 4,
bom,
5,
é, lá. Só quem é brasileiro sabe o que é o quê?
Pão de queijo.
Pão de queijo.
Pão de queijo.
É o nosso.
É o melhor.
A gente é totalmente apaixonado por pão de queijo.
A gente é muito apaixonado.
Mas é maluco de pão de queijo.
Maluco de pão de queijo. Tipo, desespero. Até pão de queijo frio vai. Até do dia seguinte. Até na Europa. que não tem pão de queijo.
Você achou só, pão de queijo?
Achei pão de queijo na Europa, ruim. Comi, não foi uma boa experiência. A pessoa tava carente de pão de queijo lá, tipo, 3 dias viajando. É, 3 dias viajando, eu tava assim.
Não, a gente fazendo o filme, daqui a pouco, no meio da gente se esperando, Sandy Macrantz, surge uma pessoa, assim, do nada, ó, com pão de queijo. Que isso, Sandy? Ela falou, pediu um pão de queijo. Pão de queijo. É meio a maluca do pão de queijo.
Aí foi silêncio.
Ótimo. É, e aí foi ótimo que eu levava esse pão de queijo pra dentro também. Não há nada com pão de queijo no
mundo. Às vezes até esquentado no micro-ondas,
né? Tá bom. Eu gosto de pão de queijo frio da padaria, que tá lá, aquele gorducho. Cadê a pessoa pra sorrir?
Poxa.
Só o brasileiro sabe o que é?
Acho que sushi com creme cheese, né, meu irmão?
É verdade.
Maluquice.
Nossa, maluco. Brasil
pegou de nada, meu irmão. O sushi é complicado ainda mais. Pede pra tirar quando pode.
Aquele fim de desfile, a Mangueira última a desfilar e todo mundo atrás ali. O dia nascendo, assim, acho que aquilo ali é só a gente mesmo.
É, boa. E pra terminar, o que, é que vocês querem escrito na lápide de vocês?
O que é imortal não morre no final.
Acho que ok.
Ok.
Ok. É.
Okay.
É porque não tem mais nada, né, meu irmão? Acabou. Morreu.
Ok.
Ok. Já tive essa experiência. Não foi agradável.
Já tive essa experiência.
Pra mim, agora é ok.
O seu tinha que dizer assim, finalmente morto.
É.
Finalmente, ele conseguiu.
Deus conseguiu.
Conseguiu.
Depois de 37 vezes na lápide.
Então, eu tenho uma frase que eu amo muito, que é de uma música do Djavan, mas eu pensei que ela pode ser meio dúbia numa lápide. Se eu tivesse mais alma pra dar... Entendeu?
É bonita a frase, mas realmente, como se eu teria morrido mais.
Mais.
Né? Se eu tivesse mais alma, eu tinha morrido mais.
É, verdade também.
Mas o significado seria, se eu tivesse mais alma pra dar, eu teria dado. Tipo, dei tudo de mim, entendeu? Vivi intensamente. É esse o significado, entendeu? Mas vou pensar melhor até chegar lá.
Não. Você ainda vai ter bastante tempo.
Tenho tempo.
Não, mas é bonita essa frase.
É bonita essa frase.
Se eu tivesse mais alma, eu tinha dado. Se eu tivesse mais tempo, eu tinha dado. Porque esse programa foi maravilhoso e acabou, minha gente. Vocês acreditam nisso? Foi maravilhoso, mas foi bom porque eu aprendi muitas coisas. Aprendi primeiro que tá com problema na vida. Quer o amor de volta em 3 dias? Não precisa nem falar com a vidente, a Carolina já sabe. Cuidado com o M, cuidado com o D, cuidado com o P, cuidado com o J.
E erre nunca.
Eu espero que no próximo programa você tenha mais umas 4 vidas quase perdidas pra contar pra gente. Mas não perde, não. Mas vem inteiro. Vem inteiro pra contar pra gente. E, Sandy, dá pra dizer que se for ver uma mulher pelada, fica atenta. Pra ver se... Às vezes, eu sei que é nervoso. Sei que às vezes dá uma tensão, assim.
Foi culpa do mamilo da Britney Spears. Não tem nada a ver com isso.
Britney, a culpa é sua.
É sua.
Mas, olha, apesar das quase mortes aqui, a gente sobreviveu firme e forte. E o pessoal, semana que vem, saiba... que eu estarei aqui vivo e forte para contar mais histórias para vocês, com mais convidados. Até mais, meu povo. Esse foi o Que História É Essa?